Por que a gente decidiu essa pauta?
Oi?
Por que a gente decidiu essa pauta de internet?
Não sei. Tu que decidiu? Eu não decidi nada.
Pode falar, é a primeira coisa que tá na pauta, eu tô puxando o assunto.
Você está ouvindo o Hipocast.
Technologic. Qual foi a primeira vez que vocês acessaram a internet? Vocês se lembram?
A primeira vez, assim, eu não lembro, mas a primeira memória que eu tenho da internet, eu acessava com meus pais pra jogar joguinhos infantis educativos.
Que ano que era isso?
Provavelmente 2002, 2001.
A primeira, obviamente, a primeira eu também não lembro. Mas pra mim foi mais ou menos nessa época também. É engraçado, só abrindo um parênteses. A gente foi uma das primeiras gerações que cresceu 100% com internet, né?
Uhum.
Que tipo, a gente é de 97. Então, pelo menos na minha casa, tinha computador desde 2003, 2004, mais ou menos.
Uhum.
E a gente também foi uma das últimas que cresceu com computador. Se
Sim.
você parar pra pensar, tá ligado?
Foi a única geração.
Eu ainda tenho a ideia de quando eu penso em internet, eu penso automaticamente em computador pessoal.
Sim.
Eu não penso em smartphone,
mouse,
eu não penso
teclado.
Eu penso em computador pessoal, tá ligado? Hoje em dia não é mais assim. É um bagulho meio chocante um pouco pra mim. Que a galera não mexe mais no Windows, tá ligado? Enfim.
Eu recentemente, numa viagem de trabalho, tive que interagir com 15 estagiários, todos menores de idade. E no estágio eles têm que mexer no computador. Esse é um estágio de jornalismo, né? E eles são incapazes, cara. Eles não sabem mexer, tipo, coisas simples, sabe?
Criar
tipo,
uma pasta.
Tipo, criar pastas, organizar arquivos, utilizar de softwares pra, tipo, abrir e fechar. Eles não sabem fazer isso. Porque eles só cresceram com smartphone. Eles não têm computador em casa.
Sim.
A galera que não tá fazendo...
Eu também vi isso aí.
A galera que tá fazendo faculdade atualmente, ela não sabe mexer no PowerPoint, cara. Elas fazem tudo no Canvas. Eu acho isso muito engraçado. A galera não sabe mexer no Excel, não sabe mexer no Word, tá ligado? É um bagulho bem estranho mesmo.
Sim.
Mas, enfim, a primeira vez que eu acessei a internet, eu lembro que era também 2003, 2004 ali. A minha mãe trouxe minha mãe e meu pai viram que o computador era o futuro, né?
Uhum.
Aquela parada é mágica, assim. E aí trouxeram lá pra casa, botaram no meu quarto, aquela escrivaninha amarela, uhum, tá ligado?
Clássico.
Que, tipo, tem embaixo pra colocar o CPU, tem aquela gavetinha de teclado, que o mouse sempre caía atrás, era sempre um inferno. O monitor em cima, cara, que ainda é monitor de tubo, né?
Mas era branco o teu PC?
Isso, era todo branco. Na hora que chegou era todo branco.
E
vinha com duas caixinhas de som. Que tu botava do lado do monitor, tá ligado?
Ah, isso era altinha, lendário, assim.
Tá? Uhum, que prevê que o telefone vai tocar.
Isso, exatamente, exatamente. E aí a escrivaninha ainda ia por cima do computador, tinha lugar pra botar CD, tá ligado?
Uhum.
Todas essas paradas. E aí minha mãe chegou e falou, filho, esse é o computador. Mexe aí. E foi isso, e daí eu comecei a mexer. Eu, intuitivamente, sem saber porra nenhuma. No início...
Não tinha internet.
Não. No início a gente até conectou. Botou junto o... Porque
modem.
A gente tinha rede telefônica. E naquela época a internet era com conexão discada, né? Eu usava a mesma rede da linha telefônica. Tanto que se alguém usasse a linha telefônica...
Não podia usar a internet.
Não podia usar a internet. Caía a internet automaticamente, tá ligado? Porque a distribuição era pela mesma linha, na verdade. Mas aí a gente tinha internet. Só que eles cobravam naquela época por pulso.
Sim.
O pulso basicamente era por tempo de uso. Foda-se o quanto que você usa de banda, ou enfim. Uhum. Então, eu lembro que cada um minuto, que era um pulso, ele cobrava, tipo, acho que era 10 ou 30 centavos. Era caro pra caralho, pensando em 2003, 2004, né?
É.
Só que depois da meia-noite era de graça.
Uhum.
E nos fins de semana era de graça. Então, até chegar essa época ali, eu usava o computador jogando só pinball e paciência.
Uhum.
A criança de 5 anos de idade jogando paciência.
Maravilha.
E daí, quando chegava fim de semana, eu conseguia acessar o maravilhoso mundo dos computadores. Só que...
Clique jogos.
Todo mundo na casa queria acessar. Então, a galera que iria usar o chat da Wall, queria usar toda essa porra ali.
Vocês tiveram uma fase onde só tinha um computador na casa?
Sim.
E aí, as pessoas ficavam, tô na fila, tô esperando pra usar.
Essa época era isso?
É isso aí.
Tu, Rattle, quando foi a primeira vez que você mexeu na internet?
Cara, como vocês sabem, meu pai é um gamer. Meu pai joga CS. E ele joga CS desde, sei lá, década de 90, entendeu? Então, por que a gente comprou um computador? Porque meu pai queria jogar jogos, não porque ele queria acessar a internet. Então eu tive um computador por anos, tipo assim, uns 5, 6 anos, sem estar conectado na internet. Tipo, tinha Warcraft, Stronghold, CS instalado naquele computador. Ele só servia pra isso.
Teu pai jogava CS single player contra bot só?
Ele jogou pouquíssimas vezes, mas o que ele mais jogava era tipo SimCity, Stronghold, essas paradas, tá ligado?
Caralho, eu achei que teu pai só gostava de CS. Não achei que teu pai gostava de usar jogos de estratégia, né?
Tipo, talvez ele usasse o PC pra alguma outra coisa, mas eu tenho certeza que não tinha internet, tá ligado? Porque eu lembro quando a gente pegou, instalou a internet. Eu queria usar a internet pra jogar Warcraft, eu lembro até hoje, pra jogar Warcraft 3 online. Eu fiquei, tipo, anos enchendo o saco pra a gente instalar a internet pra eu conseguir jogar Warcraft online. E aí, beleza, um dia fatídico lá, veio o técnico, ficou, sei lá, umas 3 horas lá passando cabo, instalou a internet, e aí eu descobri que o Warcraft 3 que eu tinha era pirata e por isso não dá pra jogar online.
Que tristeza.
Aí eu pedi pro meu pai, ô, não tem como comprar? E ele falou, não. E aí nunca rolou esse sonho.
Tu nunca jogou Warcraft 3 online?
Nunca, na minha vida, nunca.
Que idade tu tinha nisso?
Cara, eu devia ter uns 10 anos, cara.
Caraca, aí, o Rattle é muito evoluído, né? Porque quando eu tinha o computador, a primeira vez com o computador, eu jogava Coelho Sabido.
É, pô, Coelho Sabido, inclusive, né? Muito foda.
Tá ligado Coelho Sabido, Rattle?
Coelho Sabido?
Coelho Sabido era um jogo educativo. Então você tinha Coelho Sabido primeira série, Coelho Sabido segunda série, Coelho Sabido pré, Coelho Sabido maternal. Então, basicamente, você comprava o jogo e tinha uma historinha. Ele parecia em Flash, tá ligado? As animações,
acho assim. Acho que devia, inclusive, ser
em Flash. É, deveria ser em Flash até. Só que você tinha, tipo, sei lá, faça a festa da vizinhança, tá ligado? E aí, cada missão, que entre milhões de aspas, que você tinha, era alguma coisa com, tipo, português ou matemática. Então, colete as pedras que estão caindo do penhasco. Daí você tinha que acertar a conta pro cara ir pegar a pedra. Era esse nível, assim.
Entendi.
E eu joguei, acho que todos os Coelhos Sabidos.
Eu acho que joguei uns 3 ou 4, porque... E era legal, porque conforme você ia passando de série, você ia indo pros mais difíceis, tá ligado? E os jogos iam ficando mais complicados conforme você ia ficando mais
velho. A progressão é a progressão na vida real, né?
É, exato. Porra, olha que progressão lenta do caralho. Hoje em dia isso é impensável, tá ligado? Você comprava um CD-ROM e ficava um ano jogando o CD-ROM como igual.
Mas isso é outra coisa. Como a internet era muito cara, o computador ele ia pra outras paradas, tá ligado? Uhum. Provavelmente você se lembra que a gente comprava aquele CD com 928 jogos.
Sim.
E era todos jogos de SNES e de Mega Drive. Não sei se tu viveu isso, Rato.
Cara, não. Eu joguei, assim, o meu tio e o meu pai, eles jogavam esses jogos aí que eu falei. Stronghold, Warcraft, SimCity, pá. É, então, cara, o que eu jogava era isso aí, tá ligado? Porque eu me inspirava neles, eu queria jogar o que eles jogavam ali, porque volta e meia eles jogavam. Era raro assim, mas eles jogavam. Aí eu queria jogar o que eles jogavam, só que eu era muito ruim também. Então, eu devo ter jogado Warcraft, assim, por uns... Sei lá, cara, uns 3, 4 anos, assim. A única coisa que eu jogava era Warcraft 3. Só que por um ano desses 3, 4 anos aí, eu era horrível. Eu nem sabia o que eu tava fazendo direito. Eu não falava inglês, o jogo era inglês, por exemplo.
O meu pai, quando a gente comprou o computador, isso lá em 2000, 2001... Ele tinha um disquete com uma cópia de Arkanoid. Vocês estão ligados, Arkanoid?
Uhum.
Só que é uma cópia foda, alemã, que um cara deu pra ele uma vez, um alivião, uma porra assim. E ele só jogava isso, ele passava horas jogando isso. Horas e horas. E tinha, tipo, 200 níveis de Arkanoid e ele ficava só jogando essa porra. Era um jogo difícil, tá ligado? Muito difícil. Passava, tipo, da décima fase e começava a ficar quase impossível. Ele ficava horas e horas jogando daquele mouse da bolinha ainda. Imagina jogar Arkanoid com aquele mouse de bolinha.
É que a tua base da tua família, o teu pai já jogava, por exemplo. Minha mãe, se eu pedisse um jogo, ela ia jogar buraco. Mas tinha também um CD que foi logo quando começou a vir os sites de fora lá, que era Veja Como É a Internet. E aí no CD tinha vários sites em HTML, só que offlines. Então você estava, entre milhões de aspas, navegando na internet, só que não estava. Você só via o site na época que o cara tirou... Era um bagulho muito louco, cara. Se duvidar, ainda deve ter algum pra vender.
Mas hoje em dia, se tu baixar o Wikipedia e colocar num CD, rende, hein?
Como a internet aqui no Brasil também, novamente, era muito cara...
Tinha minutos de internet no CD, né? Lembra disso?
Tinha isso também. Você comprava créditos de internet...
Créditos de internet no CD.
E era muito louco, porque assim, que nem eu falei, um pulso, era, como eu falei, era mais ou menos um minuto, dava 10 a 30 centavos por minuto. Em um minuto naquela época, você não fazia porra nenhuma.
É verdade, demorava um minuto só pra abrir o Google.
É, você... Não, exato. E o Google é o site mais simples do universo, tá ligado? E você não conseguia fazer nada. E aí você gastava, tipo, R$800 pra conseguir só pesquisar qualquer coisa aleatória. Então tinha
que ser... Pra ver uma tetinha.
Yo, listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just...
A gente não pensa muito nisso, mas antigamente uma rede de telefone é uma rede de computadores, se vocês pararem pra pensar. E de certa maneira, ela funciona bem parecido.
Não, né?
Sim.
Não tem vídeo pacote, é só pulso.
Não, mas porra, é um computador.
Então simples. O telégrafo é um computador.
Sim, é uma rede de computadores.
Não, é rádio, é computador.
Não, porque a rede de rádio não é estruturada, né? Não, é, não, um rádio não consegue comunicar com outro muito longe, coisa por
claro
exemplo.
Claro que consegue.
Aí até quando?
Rádio AM, tu cruza o oceano.
Rádio AM, tu cruza o oceano? Uhum. Consegue esse nível todo? Sim. E FM é aqui
FM pertinho. Não.
Então se eu pegar uma rádio AM e o WhatsApp do Cristo, consigo ouvir aqui?
Consegue. Se tiver algo, se fizerem certo, né?
Enfim, o que eu queria puxar antes é que a primeira vez que passaram um cabo através do oceano foi em 1858. Vocês sabiam disso?
Sabia.
E o...
Acabou. Eu sabia, eu li na pauta.
Vocês podem falar que sabia, não tem problema nenhum.
Essa história eu sabia porque me contaram na faculdade. Meu professor nos contou como é que foi, como é que eles fizeram.
Eu sabia porque eu vi um shorts uma vez do cara falando que o cabo submarino é mais antigo que a guerra da revolucionária lá nos Estados Unidos.
É, só que esse cabo que eles passaram era um cabo, tipo, fininho, era uma merda. E ele durou, tipo, 3 semanas porque os peixes começaram a... no cabo. E aí arrebentou o cabo, tá ligado?
Foi de onde a onde que eles passaram o cabo? Eu imagino que foi uma distância...
É Europa-América.
Era Recife, Lisboa, não?
Caralho!
É Europa-América. E daí depois, os caras... Durou 3 semanas essa porra. Depois os caras começaram a blindar os cabos. E aí passaram de novo, teve um que durou um pouco mais de tempo. Mas o...
Inclusive, esse primeiro cabo que eles passaram, o do nosso querido imperador Dom Pedro II usava pra apostar em corridas de cavalo que tava acontecendo em Portugal, sabia? Então eles conseguiam apostar em tempo real, porque o telégrafo passava informação de que horas ia ser a corrida e quais cavalos estavam competindo. Ele mandava de volta o valor da aposta e o que cavalo tava apostando.
Então é assim que as bets começaram no Brasil.
Mas enfim, a internet, como a gente conhece, ela surgiu na década de 60.
Como todo grande avanço da humanidade, veio por meio do Estado, muito dinheiro estatal e por causa de guerra. Estados Unidos estava paranoico com informação, pois estavam começando a entrar no ápice da Guerra Fria, né? Anos 60. A crise dos mísseis de Cuba estava para acontecer ali em 63. E aí eles estavam paranoicos pra caralho com comunicação. Porque até aquele momento a rede de comunicação deles era centralizada. E se você derrubasse um dos grandes polos, um dos grandes pontos, a comunicação do país inteiro ia pro caralho. Eles não tinham como fazer uma comunicação direta caso um dos polos caísse. E aí eles começaram a pensar numa solução pra isso. E eles chegaram a uma parada chamada ARPANET. E a ARPANET era essa rede de comutação de pacotes, que era dividida, era descentralizada. Então você tinha uma verificação em cada uma das bases. E aí você conseguia, mesmo se caísse 2, 3, 4, 10, a conexão ainda funcionava. Tanto pra ir quanto pra voltar a informação.
Guerra Fria foi um período de paranoia foda, mas acabou criando uma porrada de coisa, né?
Sim. Os grandes avanços militares normalmente geraram grandes avanços tecnológicos, tá ligado? De consumo. Então o GPS é dessa época também. Toda a tecnologia de satélite, corrida espacial. Você viu aquela arma que mata com gelo?
Não.
Muito foda. Da guerra foi. A CIA inventou uma arma que atirava uma pequena agulha de gelo com veneno. E aí entra no pescoço da pessoa ou na pele e derrete na hora, não deixa marca nenhuma, a pessoa morre em até 24 horas.
Caralho!
Caralho.
Muito foda.
Por que não usaram isso aí no Cuba lá, pô?
No Fidel?
Se patentaram.
Se patentaram.
Cuba era muito calor, derreteu antes.
Né? Pegou no charuto dele. Ia Essa passar. É uma das poucas armas que a gente sabe que realmente rolou. Eles também fizeram um fuzil que atirava gelo, mesmo esquema.
Pô, nem a parada com gelo. Não ia ter a guerra na Rússia, né? Daí
é
beleza.
É porque não deixa rastro nenhum, né? É pra matar stealthzão, assim. A pessoa não percebe nem que aconteceu e morreu. E porque teve um hearing, uma audiência no Congresso americano nos anos 80 sobre essa porra, porque descobriram. E parece que ele usava uma toxina de um polvo, uma merda assim. Uma toxina, né? Não lembro.
Acho que caralho, um baiacu. Que loucura.
Cara, é o professor Pardal trabalhava na CIA.
É, mas é doideira. Aí tem foto, depois vocês podem procurar. Dos caras no Congresso dos Estados Unidos segurando a arma, assim, olhando.
Mas essa loucura aí da Guerra Fria e tal... Por exemplo, todo filme de espião, o espião geralmente tem um monte de gadgets malucos ali, né? Pô, alguns desses filmes são muito antigos. Então, desde aquela época, já se teorizava desse tipo de coisa aqui. Essas agências de inteligência estavam indo muito além pra desenvolver armas e meios de prevenção e coisas assim.
É porque também, durante a Guerra Fria, o exército americano tinha um budget infinito, praticamente. Tinha um dinheiro infinito pra investir em inovação. E aí, aquele monte daqueles projetos de controle de mente, já viram essas porra? De
micro-ondas,
de
micro, né?
MK Ultra, né, bicho?
Vamos pegar essa criança e dar 1 quilo de ácido lisérgico pra ela, pra ver se ela começa a levitar É nesse pique, tá ligado?
Aí tu vê que Stranger Things não é tão maluco.
Pois é, não é tem isso.
Não é tão maluco. A cidade assombrada pelo capeta.
É normal,
Na última temporada, uma buceta no meio da cidade. A buceta de fogo.
Eu não assisti a última temporada de Stranger Things.
É horrível.
Eu não tenho uma buceta de fogo?
Tem uma buceta de fogo.
Vou ver, então.
É foda porque a coisa mais estranha nem os monstros. É aquelas crianças com aparência de idoso já.
É, ó, já estão com tipo 85 anos, viu?
E todo mundo tem que agir como se eles fossem adolescentes e não vende.
É Chaves.
Nessa época ainda a internet era governamental. Ela não era disponibilizada pra qualquer outra pessoa.
Era pra cientistas.
Na época, inclusive, a ideia deles era: tem um terminal em Los Angeles, um terminal em Nova York. Eu posso acessar de Los Angeles o computador de Nova York. Ele não tinha como, por exemplo, uma nuvem pra pegar arquivos, não tinha nada disso. Uhum. Ele era justamente pra falar em terminais remotos. Só que aí, com o passar do tempo, ali nos anos 70, nos anos 80, isso começou a mudar e começou a ir pras universidades, né?
É porque antes era bem, bem fechado, assim, porque tinha o risco de segurança nacional ainda. Conforme foi desenvolvendo o protocolo de segurança e tal, aí começa o problema da segurança digital. Aí aparecem os primeiros hackers, a primeira galera que percebeu que o sistema tinha problemas e poderia ser mexido com. E aí começa essa luta infernal entre gente querendo proteger o sistema e gente querendo derrubar o sistema, com gente trocando de lado o tempo inteiro também. E isso começa quando a internet chega às universidades. E aí você tem adolescentes, pessoas de 18 anos, 19 anos, tendo acesso a isso. E autistas, altamente inteligentes, tá ligado? Gente fazendo projeto de graduação na UCLA, na MIT. É uma galera muito foda, que tava no topo da inovação, no limite da inovação.
A gente em nenhum momento falou sobre o que possibilitou efetivamente a internet existir, que foi o TCP/IP. O TCP/IP, ele foi uma das maiores revoluções, foi o que basicamente definiu que a internet pode existir como a gente conhece mais ou menos hoje. Porque assim, antigamente, no início de tudo, as máquinas tinham hierarquias, basicamente. Então a gente tinha uma mestre e tinha milhões de terminais, basicamente isso. TCP/IP, em uma maneira muito simples, muito rapidamente, tornou todas as máquinas iguais. Então todas as máquinas, elas podem tanto ser um servidor quanto pode ser o terminal. Então isso possibilitou que, por exemplo, se uma das coisas cai, a outra continua funcionando. A internet hoje em dia não pode mais ser derrubada, né? Tirando pra aqueles três caras, sabe? Essa história do...
Não, são três só? Não lembro. É tipo sete? Sete anjos com sete candelabros pra derrubar a internet. É uma porra. Não, eu acho, acho que são sete caras que tem as chaves pra derrubar a internet.
Sete chaves da internet.
É, mas eu não lembro como é que é o esquema pra derrubar.
É, eu tô ligado que é uma galera, é mais de uma pessoa, e é isso que eu sei. Mas todos têm que concordar e eles vão em algum lugar físico que eu não faço ideia de onde é.
Deve ser na Suíça, essas paradas
aqui. É, tipo uma parada assim, desligam um disjuntor da vida, assim, isso que todo mundo tem que aceitar.
Tem um episódio de South Park que cai a internet no planeta inteiro e ninguém sabe o que que é. E aí as crianças vão tentar descobrir. E eles vão pra origem da internet. E a origem da internet, de onde inventou a internet, é tipo um roteador gigante enorme. De uma sala, tá ligado? E aí os cientistas estão fazendo um monte de testes pra tentar resolver e o roteador gigante tá tipo com uma luzinha vermelha assim e ninguém sabe por quê. E aí eles tentam resolver e no final as crianças vão lá e tiram o roteador da tomada e botam de novo e resolve o problema. A internet já tinha chegado às universidades e eles tinham fóruns específicos para dentro da universidade. Então, tipo assim, os estudantes queriam, sei lá, flertar, provavelmente conversar sobre o que está acontecendo na faculdade. Usavam esses computadores comunitários, né, na biblioteca para fazer seus posts nos fóruns e tal. E aí, um dia, um maluco postou que estava tendo um vazamento de mercúrio num elevador e a faculdade inteira ficou em pânico. Só que o cara só estava trolando. Foi tipo um dos primeiros trolls, acho que tipo em 82. E aí, todo mundo...
Mercúrio no elevador, fodeu, vou morrer.
E aí não tinha mercúrio no elevador. E aí todo mundo falou: caralho, esse cara é um merda, esse cara mentiu. A gente precisa dar um jeito
tu vê que o ser humano é filho da puta desde o início, né?
É, claro.
Porque, porra, criaram um bagulho onde todo mundo pode se comunicar e o cara vai, o primeiro cara que vai inventar a fake news.
Na primeira oportunidade de fuder com o tecido social, os caras pegam, não tem jeito.
Cara, eu acho que eu seria essa pessoa.
Só que depois que eles descobriram isso, o cara falou que era ironia, que não era uma piada. Uhum. Não era, tipo, pra enganar, era só uma...
Um xiste
jocoso.
Ele esqueceu o barra S no final
isso,
da
frase. É exatamente isso. Porque daí eles chamaram o professor. Aonde que era isso? Era no...
Carnegie Mellon University.
E o professor sugeriu que as mensagens sérias fossem marcadas com um emoji triste, com dois pontos, traço, parênteses, né? Parênteses, abre parênteses.
Aquele emoticon clássico do...
Isso. E as piadas fossem marcadas com um emoji com feliz. Até hoje eu não entendi o porquê.
É porque a realidade é uma tristeza. É por isso. Claramente entendi.
Depois que foi para as universidades, a internet ela começou a se popularizar cada vez mais.
Nos Estados Unidos, no caso.
Nos Estados Unidos, é. Eu até botei uns dados aqui na pauta. Tipo, o rádio, para ter 50 milhões de ouvintes, ele demorou 38 anos.
Sendo que é uma parada relativamente simples de fabricar.
A TV, para ter 50 milhões de audiência, ela demorou 13 anos. A internet, para ter 50 milhões de usuários, ela demorou 4 anos. Então foi um bagulho que explodiu muito rápido. Só que, no início... Os sites, eles tinham o seu endereço. Só que se você não soubesse o endereço do site, você não tinha como ir pro site.
É que nem a Deep Web hoje.
É que nem o número de telefone. Se você não souber exatamente o que digitar, você não vai conseguir chegar lá.
Sim. Na verdade, antes não tinha nem DNS. Então não era nem o site, não tinha, tipo, palavras pra você botar. Você tinha que botar o IP que você queria acessar.
Exatamente. Só que aí, devagarinho, a galera começou a indexar alguns sites, a fazer algumas coisas assim pra a galera poder se achar na internet. Foi cada vez popularizando mais. Até que em 94, dois estudantes da Universidade de Stanford, foi Jerry Young e David Filo, que eles tiveram uma ideia assim, tipo, pô, a gente conhece... Primeiro eles começaram a criar um site, sites que indexavam outros sites já antigamente. Então eles tinham o site da equipe de esportes de Stanford, com datas, jogos e coisas, né? Todo, como se fosse uma grande Wikipédia da vida.
Ia linkando
um com o outro. E aí eles criaram um site que era basicamente um guia telefônico. Era justamente isso. O cara
páginas
botava,
amarelas.
É como se fosse uma página amarelas. Então eles criaram, acho que era Jerry's Guide to World Wide Web, se eu não me engano. Uhum. Onde eles basicamente chegavam lá e indexavam um site. No início eles mesmos botavam, né? No início eles escreviam, sei lá.
Manual.
FBI.com, sei lá. E, aí, enfim, aí no início eles botavam mesmo o site, botavam o site, uma descriçãozinha assim. Só que depois de um tempo eles começaram a deixar as pessoas anexarem o site. Então a pessoa ia lá. Pegava e digitava o site que ele queria e mandava uma breve descrição. Tinha uma equipe de moderador. O moderador olhava se estava ok o site, não era nada absurdo. E começou a surgir o primeiro site de buscas. E isso se tornou depois, mais tarde, o Yahoo. Que acho que todo mundo aqui usou, né? Ou em algum momento na internet usou o Yahoo.
Não, ninguém que usou a internet nos anos 2000 não usou o Yahoo Respostas, pô. Parada mais utilizada.
É, o Yahoo Respostas eu usei. Mas o buscador Yahoo eu usei poucas vezes. Eu não lembro qual que eu usei primeiro, mas eu acho que eu usei o Yahoo antes do Google. Mas é porque eu comecei a usar a internet depois de vocês, bem depois, né?
Antes do Yahoo, eu usava um que era um cachorro. Mas eu não lembro qual que era o nome. Era um cachorro que procurava.
Cara, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso aí.
Eu usei dois sites de buscas na minha vida. Um deles era o KD. Que depois virou KD Yahoo, né? E o segundo foi o Google, que eu uso até hoje.
Tu nunca usou o Bing, cara?
O Bing eu sempre achava muito ruim, cara.
Caraca, e o Baidu? Nunca usou o Baidu?
Baidu é busca?
Tem.
Tem o Baidu busca?
É o buscador,
buscador do Baidu, que o Jorge usava, pô.
Vou falar pra vocês, tá? O Bing é um ótimo buscador se você estiver procurando pornografia. Ele é muito superior ao Google.
Uhum. É? Ok.
Porque tu pode ir na aba de vídeos... E aí ele loada o vídeo direto no buscador, você não precisa nem entrar no site, tá ligado? E ele busca todos os sites. Só uma informação aí, por caso alguém se interessa.
Tu tá usando o Bing como um agregador de sites de
pornografia. Eu não estou usando nada. Eu estou apenas passando informação que eu aprendi com o tempo.
Entendi.
Eu, graças a Deus, não consumo esse tipo de conteúdo.
Depois disso, eles começaram a usar o Crawlers, né? Que é aquele site que vai começando a procurar sites dentro de outros sites. Só que isso começou a crescer e aí o pessoal começou a lançar vários e vários e vários e vários buscadores. Então tinha... Nos Estados Unidos tinha Alta Vista, tinha o Lycos, tinha...
Mr. Jeeves.
Enfim, uma porrada. Só que aí eles começaram a encher esses buscadores de coisa. Uhum. Então depois o Yahoo começou a surgir com e-mail, começou a surgir com outra coisa. E o site começou a ficar ridiculamente pesado. Só que não tinha banda na época. Então cada vez que o pessoal ia acessar o site, demorava milhões e milhões de anos. E aí que em 98 chegou também na Universidade de Stanford, o Larry Page.
Grande Page.
Jogador de basquete. E o... Ah, não, é Larry Bird, né? Jogador
Larry
de basquete.
Bird,
é. Mas tem o Larry Page Larry famoso,
Bird,
não tem?
Era de basquete.
Tem o... O cara do Curb Your Enthusiasm, né? Mas é Larry David.
Não tá, é então Larry foda-se.
Então, mas o Larry Page, ele é um cara famoso. Estou falando.
Não, é, okay. Tem o Larry Page do Google, né?
Tá.
Inclusive, o nome dele é Page, né? De página, de Google.
Wow. Enfim, Larry Page e o Sergey Brin, que eles lançaram o Google, que, primeiro, esses eram um site extremamente simples. Até hoje, o Google, a base do Google é um site ridículo, que é tipo uma caixa de texto e dois botões. E eles criaram o algoritmo do PageRank, onde eles começaram a ranquear páginas a partir das qualidades.
E aí começou o inferno do SEO.
Exatamente, aí começou o inferno SEO. Como é que eles faziam isso? Inicialmente, o Google, ele mandava... ele olhava para vários sites e via quanto mais sites linkavam determinada página. Por exemplo, eu entrei no site, vamos usar o mesmo exemplo, entrei no site do FBI, o FBI linkou a página do, sei lá, governo brasileiro. Entrei em outro site, linkou a página do governo brasileiro, o governo brasileiro é uma página relevante.
Uhum.
Então ela apareceria mais alto nas pesquisas.
Quanto mais nós de conexão tivesse, mais
relevante
seria.
Exatamente. Então eles começaram com muito mais relevância do que a concorrência, porque a concorrência mandava 58 bilhões de resultados e não tinha nada a ver com nada, na maioria das vezes, né?
O Yahoo teve uma chance de comprar o Google nessa época, né? Já viram essa história?
Uhum.
Não, nunca vi.
Tem que procurar os valores, mas o Yahoo teve uma chance de comprar o Google relativamente barato, assim. Não comprou, e aí o Google virou o que virou, né? Nossos overlords. E aí o Yahoo se fudeu. E de quebra, o Yahoo ainda comprou o Tumblr por uma grana, baniu a pornografia e acabou com tudo e faliu. O Yahoo só fez decisões erradas.
Tu lembra quando o OnlyFans queria banir a pornografia? Aconteceu isso por 2 dias.
O quê?
Teve isso agora? 2 anos atrás. Como é que pode os caras não perceber? Né? Quem que ia usar o OnlyFans se não fosse pra ver uma xereca?
Não, eles achavam que assim, tu ia postar um vlog no OnlyFans e as pessoas iam pagar pra ver, tá ligado?
Pra isso já existe o Patreon, pô. Inclusive, acessem aí o nosso Patreon e nos ajude.
Tem pessoas que dizem que esse modelo de negócios, ele faz mais sentido, né? Do que tu não pagar pra fazer as coisas e ter os dados serem vendidos e tu ter o teu cérebro manipulado por um monte de propagandas e tal.
É, né? Teoricamente sim.
É, porra, mas eu não tenho 15 conto pra pagar pra todo mundo que eu consumo.
É verdade, se eu for pagar 15 conto de Patreon pra todo o conteúdo que eu consumo, eu ia gastar uns R$1.500 por mês.
Não, mas aí é que a gente tá num contexto que todo mundo super consome tudo, muitas coisas, né? Que não necessariamente é o que acontecia uns 30 anos atrás. Então, se fosse tudo pago, tu consumiria bem menos coisas e, teoricamente, com mais qualidade, né?
Hoje em dia o Google é inútil, né? O Google está sendo destruído e...
Por causa de chatbot?
É. Uhum. E TikTok? Bot, né? O TikTok já tinha acabado, já tava começando a matar e agora.
TikTok mata o Google?
Uhum.
De que maneira?
A juventude não usa mais o Google pra procurar as coisas.
A juventude tem que acabar, né?
Não, olha. É que vai acabar somos nós, né?
É.
Mas uns anos atrás eu vi um report que, tipo, qualquer coisa que os jovens queriam pesquisar, eles não usavam. Tipo, receita, eles jogam no TikTok. Informação, eles jogam no TikTok. Ah, quantas pirâmides tem no Egito? Eles jogam no TikTok. E encontram, tá ligado? Um vídeo de alguém aleatório se falando.
Tá, mas e coisa mais complexa?
Cara, eu não sei. Eu não tenho TikTok, tá ligado? Eu não uso TikTok, não sei.
Aí nós entramos na outra parte dessa conversa, que é que os jovens ficam cada vez mais burros, né? Cada vez tem acesso à informação de menos qualidade. E aquela questão do attention span, né? Que eu não sei como é que se tem um termo em português pra isso.
É... Não sei, não. Não sei.
O que é o attention span?
É o que você só consegue consumir conteúdo muito rápido, tá ligado? Logo você se distrai.
É, você não para mais pra ler um texto, tá ligado? sobre alguma coisa. Tudo é tipo vídeos de 15 segundos.
Aí todo mundo acha que tem TDAH, mas não tem, só tá viciado em dopamina.
É, isso.
Só um parênteses, eu tenho muita raiva desses vídeos de 15 segundos, tá? Eu odeio do fundo do meu coração, assim. Porque, porra, geralmente é ou uma informação relativamente rasa, ou uma informação falsa, ou alguém com um barulho muito alto. Tá ligado?
Barulho então,
tipo,
muito alto.
É, exato. Então tem, tipo, alguém caindo e aparece um bebê rindo no fundo. Só que, tipo, muito estourado, tá ligado? Eu tenho muita raiva disso.
Eu gosto dos vídeos que tem quatro trilhas sonoras, porque um vídeo linkou o outro. E aí tá trocando umas 10 músicas, cada uma mais alta que a outra, tá ligado?
Lembrou daqueles e-mails que enviavam anos e anos atrás, que no final tinha o Muttley rindo alto.
Nossa, caralho, era tá muito bom. Tu, não sei se tu pegou essa época, Reto. Tu usava e-mail pra mandar coisas?
Cara, e-mail eu só fui usar no ensino médio mesmo.
Cara, eu sei o meu primeiro e-mail foi o Hotmail, @hotmail.com. Eu sei a senha dele até hoje, eu tenho acesso a ele até hoje se eu quiser. Só que eu não gosto de Hotmail, eu acho bagunçado hoje em dia.
É uma merda mesmo.
Cara, eu se duvidar, se não apagaram, não sei como é que tá isso, eu ainda devo ter os PowerPoint de antigamente. Que era, tipo, porque sempre era padrão, né? Depois que a internet começou a ficar, não conexão de escada, começou a ficar banda larga, ou até nos fins de semana, nessa época que a gente falou ali no início, eu lembro que minha mãe, eu acessava o e-mail dela e ela via todo mundo que mandou os e-mails. E aí ela ficava, tipo, umas 3 horas olhando os PowerPoints de mensagens, tá ligado? Uhum. Então era tipo uma parábola aleatória, com uma imagem de pôr do sol e uma música...
pixelado pra caralho.
Isso, e aqueles efeitos que eram tipo fade in, fade out, ou a tela começando a pixelizar, assim.
Era tipo um zap zap super antigo.
Isso, exatamente, exatamente. Só que era em slides. Uhum. Então, tipo...
Caraca.
Vinha uma música bonita e uma mensagem de fundo. Ou vinha uma piada. E aí no final tinha um gif do Muttley rindo.
Tá ligado o Muttley do Corrida Maluca?
Sim, tô ligado.
E aí tava ele rindo lá no final. E as pessoas mandavam isso como se fosse tipo
uma carta.
É, exatamente.
É uma parada meio social mesmo, assim. As pessoas trocavam isso como se fosse tipo relevante. Nunca era relevante.
Entendi. É porque realmente surgiu uma parada que é uma comunicação instantânea, onde todo mundo tinha acesso ao e-mail quase todo dia. As pessoas, elas recebiam isso e elas encaminhavam. É. E, tipo, ela tinha uma lista de contatos e ela recebia, olhava e mandava e encaminhava o e-mail pra frente, como se fosse realmente uma carta. E as pessoas usavam realmente como... Como era pra ser um e-mail, né? Se você parar pra pensar.
É porque o e-mail surge e as pessoas não têm parâmetro, não têm referência do que é aquilo, porque o mundo digital é novo. Então, eles tentam pegar o que mais se aproxima da realidade delas naquele momento, que seria uma comunicação por cartas, e transformar isso de alguma maneira digital. E aí criaram um slideshow de Jesus Cristo com glitter.
É, bem isso. É, sabe esses vídeos que a avó compartilha hoje em dia, que é tipo... Tipo, aparece a lua e aí tem, sim, Jesus segurando a lua e feliz sexta-feira, era isso.
Isso ou então um demônio e escrito assim, meu nome é Samara, ou seria se eu estivesse viva.
Nossa, as correntes.
Correntes de terror, assim, era muito comum.
É, tinha isso, inclusive. Junto com as mensagens lindas que existiam nos PowerPoints, a galera, obviamente, assim como o elevador de Mercúrio, existe um espírito de porco, né? E as pessoas começaram a mandar correntes, justamente mensagens, onde elas contavam uma história. Normalmente era uma história que botava medo, ou uma história que sensibilizava muito. Normalmente era esses dois níveis, ou as duas juntas.
Eu tenho alguma interação já com esse negócio aí das histórias, das correntes via e-mail, porque eu gosto muito de histórias de terror.
É, essa porra é tipo,
essa porra é tipo
o avô da creepypasta, tá ligado?
Sim, acho foda. Respeito muito quem fazia, eu faria.
O Vitor cada vez mais se mostrando pau no cu.
Basicamente, as correntes, elas falavam que chegava no final, contava uma história, e no final você tinha que mandar pra 88 pessoas, isso, ou todo o seu grupo de amigos, senão, sei lá, você ia morrer.
Se você de noite ia sentir o demônio puxando teu pé.
Isso, era um bagulho nesse nível. Então, tem correntes tipo a da Samara. Quer ler aí, Max? Consegue ler?
Posso ler.
Cara, dá um programa isso, né? Inclusive, tipo, ler umas dessas.
Acho que esse é o programa, né, velho?
Tipo, vamos ler agora.
Oi, meu nome é Samara. Tenho 14 anos. Teria, se estivesse viva. Morri aos 13, em Cascavel.
Ah, a cidade sempre mudava também.
Ah, é verdade.
Isso é importante. A cidade sempre mudava.
Cascavel, no Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame fatal.
Eu tinha esquecido que era um negócio bizarro mesmo.
A mulher tava andando de bike. A mulher tava andando de bike e se enroscou na arame farpado.
Ela tava andando. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame.
Onde é que ela tava andando de bicicleta, né? Pra ela não conseguir desviar.
Porra, mas é Cascavel, né? Com todo respeito, eu já fui a Cascavel. Não.
A gente já definiu que a cidade muda.
O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. E o bastante? Mim.
É, a corrente tá vendo.
Viu bastante de mim. Após agonizar por 2 horas enroscada no arame, eu faleci.
Pô, não tem vírgula parada, tá tudo zoado.
Então, vamos só reconstituição da história. Ela tava andando de bike num lote. E aí ela deu de cara num arame farpado e agonizou por 2 horas com o cara rindo dela. O cara ficou 2 horas rindo dela, agonizando.
Cara, gente boa.
Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie isso para 20 comunidades.
É o que ela precisa pra descansar em paz, tá ligado?
A alma dela só vai pro céu se você mandar isso pra 20 comunidades.
E minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-me hoje à noite. Assim você poderá conhecer o tal arame bem de pertinho.
Caralho, ela...
Caralho.
É passiva-agressiva, né? Passiva-agressiva, é. Com todo o respeito, assim, ela tá ameaçando. O gente boa, ela não é. Eu não mandaria.
É verdade, é verdade. Inclusive, o dono do lote tava certo.
Não, eu vou apertar a mão do dono do lote nesse nível aí, tá? Porque ela parece ser uma filha da puta.
Mas também tu tem que parar pra pensar. Às vezes Deus apareceu pra ela e falou assim:
olha, você tá no inferno, mas você tem uma chance de salvar.
Você Deus tem... é o Gugu? É isso?
Eu não sei.
Precisa que 20 comunidades recebam uma mensagem específica.
E aí, ela não tem o que fazer, cara. Ela tem que forçar as pessoas a mandar pra 20 comunidades.
Vocês estão falando que não iam espalhar porque ela é filha da puta. Mas eu ia espalhar porque ela é filha da puta. Vai que ela aparece aí com arame farpado, bicho, tá louco?
É verdade.
Ah, mas pô, não. Isso aí de espírito não existe.
Não, a gente sabe muito bem... A gente sabe muito bem que tem a proteção do cachorro. A proteção do cachorro é universal e se aplica a todos esses casos.
É a proteção do cachorro?
Tu nunca viu? Tu não tá protegido pelo cachorro?
A gente não sabe muito bem, então, pelo visto. Só um minutinho.
Porra, essa, viu? Não sei o que é isso.
Você sabe muito bem.
Vocês estão fodidos, então, tá? Vocês vão morrer?
Ah, eu não repassei a corrente e tô aqui. Não, ela não disse a data, enquanto, né? Vai que.
No dia 15 de julho, Mariana.
Não, calma. Explica a proteção do cachorro, caralho.
Não, é uma imagem de um cachorro dizendo assim: você está protegido pelo cachorro. E aqui embaixo, tipo, em cima escrito: você tá protegido pelo cachorro. E embaixo escrito: esse cachorro lhe protege contra qualquer maldição ou ameaça de correntes digitais. E tem a mesma força de qualquer corrente digital, porque ele é uma corrente digital também.
Pô, você nunca mandou isso pra mim, por quê?
Eu devo ter mandado em algum momento, tá? Quem me mandou isso foi o Eric. Pô,
o Max é um corninho, hein? Ele não mandou pra nós.
Inclusive, as pessoas que querem proteção, eu recomendo procurar o cachorro. Tem um gato também que faz isso.
Não, mas gato é filho da puta. É.
Ele falou, as pessoas que querem proteção, eu recomendo procurar o cachorro. Como se o cachorro fosse Deus, tá ligado? Como se fosse um padre.
Não, mas esse cachorro, ele tem proteção universal contra tudo. Ele é muito foda. E é um cachorro com uma roupinha de padre.
Cachorro da proteção espiritual. Cadê o cachorro? Imagens.
O cachorro vai estar no post, tá? Só pra deixar bem claro, pra todo mundo estar protegido aí.
Procura em inglês, eu acho que ele é um cachorro em inglês.
Cachorro da proteção espiritual.
Digital Protection Tongue.
Esse vai ser o nome do podcast, tá? Aí, ó.
Opa. Mas o cachorro parece um padre. De onde você tirou isso? O cachorro é um gordo.
Cara, eu vi essa imagem 10 anos atrás.
É, gente, só pra vocês entenderem, vai tá no post, mas é um beagle gordo olhando pra câmera. É basicamente isso. Isso. Tem nada a ver com padre.
Mandei em todos os meus grupos.
Obrigado. Tem que espalhar mesmo. Esse cachorro é foda.
Dia 15 de julho, Mariana resolveu vir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com Karen, dia 18 de outubro.
Completamente arbitrárias as datas, né? Enfim.
Não quebre essa corrente, por favor. A não ser que queira sentir a minha presença.
Tu vê que ela não quer fazer o que ela tá fazendo.
Uhum.
Porque ela, ó, não quebra essa corrente, por favor. Ou seja, educada. Não, não, ela não quer fazer o que ela tá fazendo, justamente. Ela não quer que você seja atacado pelo arame farpado.
É. Ela não quer te atacar com arame farpado.
Esse pessoal de Cascavel é foda, tá escrito aqui. Depois surgiu os primeiros messages. O primeiro que
popularizou legal.
Popularizou era o ICQ, né? O ICQ você tinha um número igual ao número do celular. Você não tinha um e-mail. Era igual ao MSN, basicamente, né?
É, só que em vez de e-mail era um número.
E tinha grupos, né? Vocês chegaram a usar o ICQ?
Muito pouco. Muito pouco.
Não, é. O que eu usei foi o... Mas usei foi o...
MSN.
Cara, eu não cheguei a usar. Eu acho que eu usei o MSN muito pouco.
Nossa, eu usei muito.
Não, MSN eu usei muito. Do ICQ, eu tenho uma história que me contaram. Douglas, justamente. Porque o Douglas era um pouquinho mais velho que eu. Ele era, tipo, nerdão, assim, quando era adolescente. Então ele personalizava PC, ele fazia aqueles gabinetes maneiro e coisa. Tá. E aí eles criaram um grupo dos amigos dele, que virou tipo, um dos maiores grupos de Pato Branco. Mais grupos do ICQ de Pato Branco. E aí eles começaram a fazer camiseta do grupo.
Meu Deus.
Tá ligado? Tipo, virou uma parada pica, assim. Uhum. Tipo,
organizada. Motoclube do ICQ.
Se você tivesse no grupo do ICQ, era um bagulho top, tá ligado? Só que aí começou a surgir um outro...
Rotary Club Pato Branco.
É, tipo isso. Só que aí começou a surgir um outro grupo em Pato Branco e começou a rivalizar com eles.
Caralho.
E aí começou, tipo, uma mini guerra de gangues, tá ligado?
Só que de grupos do ICQ.
Isso, com grupos do ICQ. Eu não lembro exatamente a fundo da história, mas era, tipo, a galera que... De um grupo não gostava da galera do outro grupo, tá ligado? Era um bagulho...
Mas você sabe que tá rolando uma parada de, tipo, Warriors aqui na minha cidade. E tem dois grupos de jovens de patinete elétrico. Tipo, te juro por Deus.
E eles... As gangues do patinete elétrico.
E eles são, tipo, que tem 15, 16 anos. E aí tem, tipo, toda uma hierarquia de quem tem o... Tipo, dentro dos grupos tem hierarquia de quem tem o patinete mais foda. E eles mandam, e eles têm, tipo...
Tem é, tipo, um grupo grande de... alquimista dos patinetes elétricos. Tem um grupo
de carro rebaixado, só que de patinete elétrico.
É, e são jovens, de 15 anos, 16 anos. E aí tem mulheres jovens também, que ficam transitando entre os grupos, tá ligado? Como, tipo, forma, como token político.
É um negócio... Tá, mas qual que é o conflito? Não entendi.
Eles não se gostam. Não tem... Eles...
Tem que... Tá, mas... Calma aí. Você tá me dizendo que existem dois grupos de adolescentes que andam de patinete elétrico. E eles não se gostam, por quê?
Tem o vermelho e o azul, tá ligado? Não sei.
Eles têm cores dos patinetes?
Não, não que eu saiba.
É o Grenal dos patinetes?
Grenal dos patinetes.
O Grenal.
E depois do ICQ, acabou surgindo, por óbvio, o MSN. Que aqui acho que todo mundo usou, alguns mais ou menos.
Agora vai começar o podcast de verdade.
Até agora era historinha, né?
É.
Mas surgiu o MSN, que eu lembro que foi uma febre quando surgiu, assim.
Foi um revolucionário.
Primeiro que, vamos lá, depois de um tempo, a gente teve que vender o nosso computador lá em casa por problemas financeiros. 2006, até agora, eu não tinha computador. Mas daí a gente ia em lan house.
Ah, verdade.
A gente ia pra caralho em lan house. Que surgiu inicialmente...
Cybercafé.
Que surgiu inicialmente com um local para as pessoas jogarem em LAN.
Uhum.
Só que depois de um tempo a LAN House começou a mudar e para acessar a internet, basicamente, né? E jogos também, né? Quem nunca aqui jogou GTA San Andreas em LAN House, né?
Clássico.
Mas aí eu lembro que eu acessava o MSN, sei lá, tipo, sábado de noite, quando a gente ia na LAN House, porque eu ia com a minha mãe, e eu ia no computador, ela ia em outro computador. E aí eu tinha que aproveitar quem estava online naquele momento e responder e conversar com as pessoas que estavam online. Só que eu tinha 8, 9 anos. Você não tem papo com 8.
Eu não tenho o que falar, né?
É, você não tem muito o que falar. Vocês usaram o MSN?
Cara, eu usei pouquíssimo, eu sou o oposto no
Marco. Quando a gente começou o ensino médio, lá em 2012, a MSN já tava em decadência já, porque já tinha o Messenger do Facebook, que foi o próximo, amplamente usado.
Que eu mais usei aí foi...
Tu usava o Skype também, né? O Skype, ele surgiu...
Depois do MSN.
Mas entre o MSN e o Facebook Messenger, teve o Skype.
É, mas o Skype, ele não tinha grandes comunidades.
Não, era outra vibe.
Pessoas, mas assim, o MSN tipo, também não tinha. Tipo, ele até tinha, mas era bem mais raro, assim. Cara, tinha um outro programa que tinha comunidades maiores, assim, que era de de chat com voz.
Chat com voz? Ah, o TeamSpeak.
O TeamSpeak, é. O TeamSpeak tinha mais comunidades, assim.
O TeamSpeak era junto com o MSN, porque a galera usava pra jogar. Naquela época eu jogava Tibia. E aí tinha os grupos de guilda do Tibia no TeamSpeak. Era uma loucura foda, porque a qualidade era péssima, né?
Tanto que o TeamSpeak ficou tão famoso que quando me falaram a primeira vez de Discord foi: é como se fosse o TeamSpeak.
Mas é. É porque o Skype é muito diferente do TeamSpeak. A gente usou muito Skype por um tempo.
É, a gente usou bastante
isso. Só que aí a gente acabou migrando pro Discord.
Skype ainda existe?
Ah, deixou de existir 2 semanas atrás.
Ah, é?
Aham. Uhum. Ele juntou junto com o Teams agora.
Tava programado pra falir.
Um minuto de silêncio aqui pelo Skype.
O Skype teve a chance de se tornar a plataforma mais pica durante a pandemia e tomou no cu.
É, porque baixaram o Zoom.
O Zoom veio e comeu o cu do Skype.
Eu nunca esqueço. Não, calma aí, que eu tenho que falar isso agora. Pode ser que não entre no podcast, mas isso me tilta. O Jorge, cara, ele ficou um tempão tentando me convencer que o Skype era um programa que as empresas usavam pra caralho, tá ligado? Isso depois da pandemia, tá? Porque eu falei pra ele assim, ah, eu perguntei pra ele, qual programa que tu usa, Jorge? Porque a gente tava decidindo qual que a gente ia usar lá no trabalho. Aí o Jorge falou,
não, usa Skype, pô, Skype é muito bom, não sei o quê.
Eu falei, Jorge, você tá em 2014, que porra é Skype? Aí ele
falou, não, cara, na minha área aqui é comércio internacional, só usa Skype, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Aí esses dias aí, eu mandei uma mensagem pra ele falando, ah, Jorge, tipo uns 3 meses atrás, eu mandei uma mensagem pra ele falando, pô, Jorge, o Skype vai falir, né? Vão fechar o serviço. Ele,
como assim vai fechar o serviço?
Tipo, aparentemente a área dele inteira usa Skype ainda, tá ligado? Até, tipo, ia, tipo, ninguém sabia que ia fechar essa porra.
É, foi umas 2 semanas atrás que Skype, na verdade, não deixou de existir. Eles só mataram a marca e juntaram com o Teams, tá ligado? O serviço tá no Teams. O meu pai usa Skype bastante. Usava pra ligar pra Alemanha, porque o Skype tinha esse negócio de VoIP também. Tinha um número de telefone. Você podia usar pra ligar pra um telefone fixo. E era barato, tá ligado? Pela internet. E meu pai usava isso pra ligar pra Alemanha, pra falar com os parentes dele lá e tal. E aí acabou o Skype. Eu baixei o Teams pra ele e ele conseguiu logar no Teams com a conta do Skype. Tá tudo lá, os contatos estão tudo lá. Então eles só migraram de uma plataforma pra outra, mas o espírito tá lá ainda.
No MSN começaram a surgir, assim como no WhatsApp começou a surgir as figurinhas agora, começou a surgir adereços. Então tinha os widgets.
Não, são os Winx.
Winx, isso. Que tinha um cara jogando um balão de água na tela.
Um cara peidando.
Um cara peidando, é, uma mulher dançando, bem aleatório. Rindo. Oh, yeah, yeah. E aí, tinha também como você adicionar imagens, GIFs ou JPEGs.
Nas letras.
As letras. Você tinha como digitar, por exemplo, casa. E aí, no lugar disso, vinha uma imagem personalizada que você botava de uma casa quando você escrevia casa.
Isso. E aos poucos as mensagens começaram a ficar codificadas, tá ligado? Porque mesmo tinha 1 milhão de emoticons. Não é emoticon o nome, né? Qual era o nome desse?
Eu não lembro qual era o nome exatamente desse negócio, mas era uma figurinha. Não sei se uma figurinha. Só que aí, a galera começou a se passar num nível absurdo, assim. A galera começou a botar, por exemplo, a letra C, ao invés de ser o C do digitado, ela começou uma figurinha de C. E era tipo uma figurinha, porque o MSN é muito cafona.
Muito, muito.
Então, cafona. Tipo, era um C com borboletas e glitter piscando e tudo andando. Então, tipo.
Era uma época de muita galhofa. Era muito, tudo muito galhofa.
Fizeram isso com o B uns tempos atrás. Lembra disso? Que tinha aquele B vermelho que você substituía todos os Bs com B vermelho?
Sim.
Uns 2, 3 anos atrás, acho que rolou isso.
Era tipo isso, só que pra todas as letras.
Isso,
e todas eram diferentes, tá ligado? E parecia que tava escrevendo com serigrafia.
E aí tudo piscando na tua tela. Se você tivesse epilepsia naquela época, era difícil. E uma coisa muito importante também, você tinha como escolher seu nick. E isso principalmente na época do Orkut, que a gente vai acabar falando daqui a pouquinho. A galera começava com tipo XX, maiúsculo, minúsculo.
Dragon Slayer. Isso,
035.
E que era uma galhofada do caralho também. Aí botava 1 milhão de emoticons e formava um desenho.
Sim, em jogo também rolava isso. Eu fiz isso muito no Perfect World. Eu tinha umas 10 contas no Perfect World, eu fiz isso bastante.
Jogo rola isso até hoje, na verdade, em alguns momentos.
O e-mail do Pedro é xxpedrodarkness, até hoje. Eu fiz um normal pro Pedro também, só que aí o Pedro decidiu que ele não queria o normal, ele fez um retardado daí.
Outra coisa muito importante no MSN, o que eles implementaram depois, você tinha o nick e você tinha o subnick.
Subnick.
E o subnick, a galera começava a botar, ou deixava em branco inicialmente, né? Ou botava uma mensagenzinha aleatória, né?
É tipo uma introdução a quem você é, tá ligado?
Isso, é como se fosse uma bio. Hoje em dia é como se fosse a bio.
É uma bio, exatamente. Nossa, é verdade.
Só que existia um plugin sensacional do Windows Media Player que você poderia botar o que você estava ouvindo no momento
no
como subnick do MSN.
e avisava todo mundo.
Isso, todo mundo que eu botava lá.
Que foda.
Você botava lá pra... Porque no MSN a internet já tava mais evoluída, a gente conseguia usar todo dia, né? Uhum. Ou quase todo dia. Sim. Então você chegava lá em casa, ligava seu computador, tirava a capinha, porque tirava a capinha do teclado, tirava a capinha do mouse, do monitor, das caixinhas de som, ligava o computador. E aí você ligava, sei lá, via Evanescence. Aí aparecia pra todo mundo, Evanescence, não sei nem uma música de Evanescence.
Eu não gosto de Evanescence. Fala aí, Vitor, tu que emo.
Isso, diz uma música de Evanescence aí.
Do Evanescence tem aquela, pô, Wake Me Up Inside, não é?
Calero, mas que...
Não, não é essa, vai. É aquela Wake me up inside, wake
up, wake me up inside. E aí todo mundo via, e era uma parada muito foda,
tá? E não, aí nessa época eles faziam, porque o Windows Media Player, ele não puxava o nome do arquivo pra jogar no o que você está ouvindo. Ele puxava a descrição do arquivo. E aí nego mandava assim pra você: nossa, já escutou essa música aqui? E aí a música era tipo, sei lá, Evanescence. O nome do arquivo era tipo Evanescence, Wake Me Up, tá ligado? E aí a pessoa clicava, e aí a descrição do arquivo que a pessoa não via era tipo assim, 3 negão e uma loirinha. E aí aparecia lá, ó, você está vendo agora, tá ligado? Todo mundo via aqui. Como era... se tu estivesse vendo uma putaria.
Sitä harivänttää, mis pelä lite dota.
I hear you, man.
Tem outra coisa também nessa época. Não era todo mundo que tinha internet. E às vezes as pessoas ao seu redor que você conhecia não tinham computadores. Então, existia um negócio obscuro e maluco que se chama chat. Por exemplo, o chat do UOL, o chat do Terra. Então, basicamente, você entrava no site, no portal, porque isso era importante também. Antigamente existiam os portais, que eram grandes agregadores de sites. Então, por exemplo, você tinha o IG, você tinha um site de jogos que era afiliado ao IG. Né? E você entrava pelo IG pra entrar no site de jogos. Isso. O Terra, o MSN era isso também.
A homepage do MSN era toda construída pra isso.
Isso, exatamente. Então você tinha, por exemplo, o chat do Terra, o chat do UOL. E que você escolhia normalmente por região e idade.
E interesse. Você podia botar lá o chat de surfistas ou o chat de família. Tinha lá família 1, família 2, família 3.
Família?
Pessoas que querem ter família, sei lá, gostam da família. Mas tinha. Aí tinha tipo futebol, tinha vários.
No começo era só você botava um nick, que as pessoas nunca colocavam um nome, por motivos óbvios. Era sempre surfista bombado 32, loirinha do interior 45. Sempre um negócio assim.
45 centímetros.
E você entrava num chat onde tinha milhares de pessoas que você não conhecia falando coisas completamente aleatórias.
E galera fazia amizade assim, tá ligado? Se conhecia, sim, assim. Sim. Tem casamento que saiu disso. Uma loucura.
Não, e você... É como se fosse um grupo do WhatsApp, né? Você escrevia oi, ia pra todo mundo que tava na sala. O que você escreveria. Escreviu. Desculpa. Só que...
Escrevinhava.
Que você escrevia.
Escriva.
Escriba.
Parecia um escriba. Só que aí, se alguém te desse papo, você poderia chamar a pessoa pro privado.
Pro PV.
Exatamente.
Caraca, que lendário.
E aí você tava conversando com alguém que você não fazia ideia quem era, só com o nick surfista bombado 32.
Claramente um gordo.
Um gordo de Jundiaí.
Mas a chance de não ser um gordo, né?
E aí rolava, tipo, amizade, tá ligado? Nesse bagulho, assim. Só que, novamente, como tem gente que usa pro bem, tem gente que é filha da puta. Então sempre tinha alguém que tava no chat só pra xingar os outros. Porque tinha a parte do anônimo, né? Então você entrava no chat, automaticamente vem alguém gay. Tá ligado? Filho da puta.
Mas isso, parecia esses chats dessa época, parecia lobby de Call of Duty, tá ligado? Que é uma loucura. Tem tipo 3 pessoas tentando conversar civilizadamente, aí tem uma criança gritando e 8 pessoas discutindo, tá ligado?
Era nesse nível mesmo. Mas foi nesse chat que eu vi a minha primeira foto pornográfica na internet.
No chat? Da UOL?
Foi no chat. Porque era o seguinte, não era pra eu ver, por motivos óbvios, eu tinha 6 anos de idade.
Nada a ver.
Só que o meu padrinho, ele estava usando acho que era com amigos dele. E eu tava lá. Eu estava lá porque eu queria ver pessoas mexendo no computador. Eu sempre me interessei em computador. O meu padrinho não é muito mais velho que eu. Ele tem coisa de 10 anos, 11 anos mais velho que eu.
Então ele tinha 16.
É, tipo isso. Não é algo absurdo, assim. Ele começou a conversar. conversar. E eu lembro que eu não conseguia ler tão rápido na época, então eu não sabia o que estava acontecendo. Só que em algum momento, tem uma foto na tela, só que eu estava olhando pro lado. Então alguém gritou, fecha o olho dele, fecha o olho dele. E pegaram e botaram as duas mãos nos meus olhos, assim.
Uhum.
Só que eles botaram com os dedos cerrados, um perto do outro. Só que eu não estava conseguindo respirar.
Então, levado pro hospital.
Porque os caras pegaram e fecharam tudo e eles não estavam ligando pra mim. Eles estavam querendo ver o que estava acontecendo na tela.
Uhum.
E aí eu peguei e puxei o dedo anelar de uma mão e o dedo anelar da outra.
Uhum.
E puxei pra eu conseguir espaço pra respirar. Só que aí, nisso, todos os dedos abriram.
E aí tu viu.
E aí o cara tava cagando pra mim. E aí eu vi. É meio turva a imagem, assim. Mas parecia muito uma foto que era um acidente. Porque era um sofá com, tipo, três pessoas sentadas. E uma mina caiu atrás do sofá. Só que ela caiu, tipo, de cabeça e ficou as pernas pra cima. E aí o vestido desceu. Então só aparecia um sofá, as três pessoas sentadas e uma bunda pra cima.
Com a mina que contato horrível, de meu Deus do céu, cara.
Eu não sei qual que era o contexto disso, mas era exatamente isso.
Caralho. Eu lembro de ter que aprender a deletar o histórico. Foi no meu aniversário de
22 anos.
Foi no... Quando eu pesquisei como esconder um corpo. Não, acho que foi meu aniversário de 9 anos, 10 anos, uma porra assim. O meu primeiro contato com pornografia digital foi no Mercado Livre.
Mercado Livre.
Eu tava browseando o Mercado Livre. Eu tinha, tipo, sei lá, uns 7 anos, 8 anos, eu tava browseando.
Você tá fazendo Mercado Livre com 7 anos?
Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava olhando produtos variados, tá ligado? E o Mercado Livre era muito, muito roots naquela época, tipo, tudo muito brutal, assim. Aí eu caí numa seção de DVDs eróticos, tá ligado? E aí tinha vários, assim, por capa. Aí eu lembro que o primeiro que eu vi, cara, era uma capa muito... É uma pornografia pesada, assim, era uma capa de um DVD de... Tá ligado?
Na capa?
Na capa, aham.
Caralho, que inferno, meu Deus.
Aí eu olhei assim e eu fiquei muito confuso. Eu lembro que eu fiquei muito confuso, que eu não sabia o que tava acontecendo. Não sabia o que era aquilo, tá ligado? Que tava que aquela mulher estava tentando engolir. Quem...
Ex-namorado, eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut.
Depois disso, eu meio que junto com isso, cada vez mais essas pessoas começaram a querer se socializar na internet. A se integrar uma com as outras, conversar uma com as outras.
Procurar grupos de interesse.
Então surgiu, devagarinho, os primórdios das redes sociais. Que basicamente é o que é a internet hoje em dia. Uhum. Ou pelo menos o que, sei lá, 80% das pessoas consideram a internet hoje em dia é rede social. Tanto que as pessoas vão para Instagram para comprar coisa, por exemplo. Mas enfim, o primeiro que a gente provavelmente lembra aqui é o Fotolog.
Grande Fotolog.
O que era o Fotolog?
Era o Instagram, o avô do Instagram, tá ligado? As pessoas postavam suas fotos lá nas suas páginas pessoais e as pessoas podiam seguir umas às outras. Mas não tinha um feed. Não é como se, tipo, teu amigo postasse alguma coisa no Fotolog dele e você seguisse ele, não ia aparecer pra você. Você tinha que ir lá no dele ver. E aí seguir servia pra você ter, tipo, um catálogo de Fotologs pra você acessar.
Tá, como se fosse um blog, basicamente.
É tipo um blog, só que é focado em imagem, em foto.
Não tinha texto?
Tinha texto, você podia legendar as coisas, mas o objetivo era que você postasse fotos, tá ligado?
É um Instagram mesmo.
É um Instagram, sim, exato, é.
Olha, viu? O Fotolog é muito mais roots.
E bem, bem anterior. Acho que o Flogão já existia, tipo, uns 2005, 2004 já tinha Flogão.
Não cheguei a usar o Fotolog. A primeira rede social que eu usei, depois foi pra frente, foi o Orkut. Mas eu lembro de muita gente falando que existia corrente meme, no, entre milhões de aspas, meme no,
sim,
no Fotolog. Quando eu fui pesquisar sobre Donnie Darko, que é um filme de 2001, existia um meme explicando o Donnie Darko que surgiu no Fotolog.
Uhum.
Que era tipo o coelho do filme. É tipo o coelho do filme é a Samara, basicamente isso. Né? Uhum. E virou uma febre no Fotolog, né? Depois de um tempo, acabou surgindo o Orkut.
Sim.
Né? O Orkut é meio que uma evolução do Fotolog, porque tinha, além de imagem, existia principalmente a parte de interação em texto e interação em comunidade.
A grande sacada do Orkut foi juntar o que os fóruns eram com o Fotolog. Então você tinha metade do Orkut era um fórum, basicamente. Você tinha as comunidades com um tópico sendo postados e discutidos pelos membros da comunidade. E do outro lado do Orkut era o teu perfil pessoal, onde você postava suas fotos, fazia seus comentários. No começo, o Orkut, tu não podia comentar nas fotos das outras pessoas. E então, se você quisesse falar com uma pessoa, você tinha que mandar um scrap pra ela.
Scrap,
meu Deus. Há quanto tempo que eu não falo essa palavra? E era público, não tinha um Messenger. Tipo, se você quisesse falar privado, você tinha que chamar a pessoa no MSN. Você não podia utilizar o Orkut pra falar privado.
Não, você podia sim. Você podia fazer um depoimento.
O clássico, não aceite, né?
É o depoimento, só pra quem não lembra dessa época.
Pros jovens ouvindo.
Isso, o depoimento era basicamente você mandava uma mensagem pra uma outra pessoa e a pessoa recebia no perfil dela.
Fechado.
Né, na página inicial do perfil dela. Você tinha a mensagem que você escreveu e você tinha duas opções. Aceitar ou não aceitar. Se a pessoa aceitava o depoimento, ela ia pra página inicial da pessoa. Então tudo que você escreveu, a pessoa deixava público. E se você não aceitasse, o depoimento era simplesmente apagado.
É, a ideia era que você fazia tipo uma declaração de amor, uma mensagem bonita, assim, pra pessoa. E aí a pessoa vai lá e aceita e fica no seu perfil como se fosse, ah, essa pessoa gosta muito de mim. E depois alguma coisa bonita. Só que as pessoas não usavam pra isso. As pessoas usavam pra tipo assim, fulano, o teste deu positivo, estou grávida. Se tua mãe descobrir, a nossa vida vai acabar. Não aceita, não aceita, não aceita. E a pessoa ia lá e aceitava, porque era retardada, apertou o botão errado, sei lá.
Mas é engraçado que o Orkut, ele surgiu fora do Brasil, né? Não era brasileiro o Orkut.
Não.
Então, no princípio do Orkut, você tinha que ter convite pra entrar.
Sim, que nem o Facebook também.
É, o Facebook no início, é que o Facebook surgiu muito próximo do Orkut, tá? O início dele é 2005.
É, né? Mas não bombou aqui, demorou não bombou, pra bombar.
Na verdade, bombou só bem depois. Mas o Orkut, você tinha que ter primeiro convite. E depois, com o tempo, o Orkut só bombou realmente no Brasil quando a galera descobriu que tinha aquele mapa. Você lembra? Que tinha o mapa de usuários por país? O Orkut, ele tinha um mapa de usuários por país. Então, tipo, ah, nos Estados Unidos tem, sei lá, 100 milhões de pessoas usando, no Brasil tem 300 mil. E aí a galera começou a olhar aquilo e começou a falar, não, vamos ganhar desses putos.
É, eu não lembro disso.
Caralho.
Então, tipo, e aí todo mundo começou a criar conta no Orkut. E aí começou a ter usuário pra caralho no Brasil. E aí o Orkut começou a virar o Rue BRBR, né? Porque daí virou foda-se. Porque antes, realmente, o Orkut nos Estados Unidos, ele era muito fora. Então você tinha, sei lá, página de uma série específica, sabe? Digamos hoje em dia, Game of Thrones. E aí as pessoas discutiriam como é o Reddit hoje em dia, por exemplo.
É.
Como é o Reddit do Game of Thrones, a pessoa pega e posta alguma coisa lá, episódio 7 da segunda temporada, e aí começa a discutir sobre isso.
No Brasil, não.
No Brasil, virou comunidade como eu odeio acordar cedo.
Clássico.
Ou todo mundo tinha eu amo minha mãe.
É, e tipo, foda-se a discussão. Ninguém discutia nada nessas comunidades. Era só putaria e as pessoas se xingando.
Isso, então, exatamente. Então por
que você vai falar o que sobre o adoro...
Adoro adorar. Adeus.
Eu adoro acordar. Tenho medo de morrer. Não, eu odeio acordar cedo. Você vai discutir o que sobre isso? Não tem o que ser discutido, tá ligado? E aí, aí tinha os jogos também, né? Que as pessoas postavam assim, você mata, casa ou fode o de cima? E aí você respondia e embaixo respondia o teu. Tinha um monte desses joguinhos.
Isso, é. Próximo comentário, você comeria a pessoa abaixo? Isso, um negócio isso. Assim.
Tem aquele clássico, vamos jogar um jogo? Eu vou falar o nome de um artista. O próximo tem que falar o nome de um artista que começa com a última letra do que eu falei. Aí o cara fala Eminem. Aí o segundo, Muzi. Aí o terceiro, Eminem. Aí o Muzi, Eminem, Muzi, Eminem, Muzi.
Existia uma porrada de comunidade e virou realmente uma parada social.
Sim.
Ele virou uma parada onde a galera... Cara, eu conheço bastante gente que chegou a começar a namorar por causa do Orkut,
muito, tá ligado? Muita gente se conheceu pelo Orkut nessa época.
Porque aí, diferente do chat, por exemplo, que a gente falou antes, já começou a ter foto. E eventualmente, mais tarde, começou a ter chat. Não tinha chat no Orkut também.
No Orkut tinha chat?
Eventualmente
tinha chat. Acho que no final,
No final tinha chat. No início não, né? No início não. Mas aí a pessoa começava a conversar, se interessava, começava a comentar as fotos. E aí pediu MSN.
Eu tô te falando, essa coisa dessa época, tudo galhofada. Tinha três características, né?
No teu perfil, cara.
As pessoas podiam votar se você, de 0 a 100%, quão legal você era, sexy e confiável.
Isso aí. Então era basicamente um ranking que você tinha, onde você poderia clicar se você era fã da pessoa ou não. Então eu ficava com uma estrelinha.
É, e tinha uma competição de, tipo, quem tem mais isso, fãs, tá ligado?
Exatamente. E aí você poderia votar o quão confiável era essa pessoa, o quão legal era essa pessoa, ou o quão sexy era essa pessoa.
E é
engraçado porque o legal, agora a gente abriu uma imagem aqui, era um gelinho, né? Que no Brasil não fazia sentido nenhum, era só porque era cool.
Assim. Caralho, nunca tinha... E é interessante também que se começa com todos, né? Confiável, muito confiável, o super... Não tem opção, não é confiável, tá ligado? No mínimo, um pouco confiável você é, tá ligado?
Tinha uma comunidade que eu lembro que era assim: eu nunca morri jogando futebol. E aí a descrição era: se você não está nessa comunidade, você está morto e morreu jogando futebol.
Cara, existiam as comunidades tipo ventilador, tá ligado? Que era tipo uma comunidade que era o ventilador. Não existia
nada. Quero Yakult de 2 litros.
Eu não sei se isso é uma coisa brasileira, será? Ou será que tem outros
lugares? Nesse nível, eu acho que é brasileira, tá? Nesse nível de, tipo, comunidade sem sentido, só pras pessoas zoarem umas às outras, eu acho que é um negócio bem BR, tá? Porque lá nos Estados Unidos, a internet surgiu com fome. Então, eu acho que já tinha mais essa cultura. No Brasil, não tinha tanto essa cultura.
É. E, tipo, as maiores comunidades nossas eram essas comunidades sem sentido, assim, tá ligado?
Não, sim,
não era como
sim.
Se fosse um pedaço da plataforma ali.
Como a gente era mais novo, o Orkut, pra mim, ele servia como uma grande plataforma de jogos.
Ah, é verdade. Os jogos do Orkut eram foda.
Então, tu tinha a Colheita Feliz. Colheita
Feliz foi a primeira.
Tinha Colheita Feliz, tinha o outro, que era Mini Fazenda. Mini que Fazenda. Era também baseado em Fazenda e era com gráficos mais cartoons, assim, que era mó legal. Só que isso é uma maluquice, porque, assim, ele funcionava em real time, em tempo real, né? Então, tipo assim, vou plantar trigo. Demora 4 dias pra crescer o trigo. Cara, você vai colher o trigo daqui a 4 dias no tempo real?
Uhum. Meu Deus do céu. Tu podia comprar moedinhas pra colher o trigo antes. Tinha isso, né? Era um
inferno. E você comprava por SMS, tá ligado? Você mandava um SMS, sim, e descontava, tipo, R$7 no teu crédito e aí caía, sim, lá.
Quem nunca? Quem nunca teve que enrolar os pais porque... Ah, acabou meu crédito, mãe. Mas por que acabou? Parei, pô, botei faz nem uma semana. Ah, que gastei aqui, né? Falei muito com a minha professora, sei lá, alguma palhaçada nesse vídeo aí.
Acho que chegou a ter skin no LoL que dava pra comprar com isso, vocês lembram?
Bem, ainda dá SMS, pra comprar. Sim,
ainda tem isso?
Ainda dá, é.
Ainda tem.
Meu Deus do céu, cara. E é muito mais caro, é tipo absurdo de caro.
Pra tu comprar. É, bem mais caro, exatamente. E tinha uma parada que eu nunca entendi no Orkut, que era o Buddy Poke. Nossa. Porque, qual que era a função do Buddy Poke?
Socializar.
Mas tipo, beleza, eu faço um boneco meu que não é parecido comigo, porque nunca era.
Não tinha como fazer parecido.
Porque era sempre parecia um protagonista de anime, tá ligado? Parecia. Era sempre um negócio maluco, assim.
Uma pessoa com macrocefalia.
Mas, cara, até hoje... Eu não sei o que vocês estão falando. Que porra é essa? Buddy Poke.
O Orkut tinha aplicativos que você poderia jogar a partir da sua conta. Então, o Colheita tipo, Feliz... o Colheita Feliz é um, o Farmville é outro, enfim. O Buddy Poke, ele era um aplicativo onde você criava o seu boneco e você poderia, basicamente, mudar a aparência do teu boneco. Você poderia botar roupa no teu boneco, botar, sei lá, um robô gigante, tipo esse nível, assim. E aí você, basicamente, poderia interagir com bonecos de outras pessoas. Então você, tipo assim, vai no perfil do, sei lá, da Laura. E aí você vai lá e faz alguma coisa com, faz o teu Buddy Poke, fazer alguma coisa com o Buddy Poke dela, sabe?
Caralho.
Tipo, o cara chegava lá e, sei lá, abraçar, sabe? Era um negócio assim. E aí o bonequinho ia lá e ficava, e tipo, tinha uma animação de abraço aleatória lá. E aí uma notificação pra pessoa que você abraçou falando: ah, tal pessoa te abraçou no Buddy Poke. E aí você ia lá e fazia alguma outra coisa. Era tipo um The Sims, só que com pessoas da vida real, basicamente.
Eu gostava do Joga Crack. Chegaram a jogar Joga Crack?
Nossa senhora, eu lembro do Joga
Crack. Não faço ideia do que é isso.
Joga Crack era tipo uma do carreira do FIFA. Isso. Só que não tinha gráfico, não, né? Era só um jogo de opções. Uhum. E aí você, tipo assim, vou treinar no... Não tinha times reais, né? Mas era, vou treinar no Piracicaba da vida. Isso. E aí você tinha que treinar, você gastava créditos que você ganhava pra treinar. E aí você ficava mais foda e aí você tinha...
Comprava equipamento pra melhorar. Isso,
e aí você jogava contra outros jogadores, né?
Sim.
Só que era baseado em estatística, né?
Isso. Tipo... Era um jogo de tabela.
Caralho. Exatamente.
E tinha 1 milhão de colecionáveis diferentes, tá ligado? Uhum. E era difícil de conseguir. Eu tinha uma conta fodida no Joga Crack. Era tipo nível 90 e tanto.
Tu vê que eu não queria nada, né? Porque o modo carreira do FIFA tá aí até hoje.
Verdade.
Acho que do Orkut é isso. Tem mais valor?
Não tô lembrando. O que eu joguei mais esses jogos aí no Facebook. O Orkut
eu
quase...
Facebook pegou isso do
Orkut. Logo depois que o Orkut, ele começou a ficar uma bosta. Onde começou a virar só putaria e tipo...
Aí que foi bom.
Ele começou a ficar só putaria e idoso. Sim. Basicamente isso.
O grande problema da internet brasileira é uma coisa chamada inclusão digital. Todo lugar bom da internet brasileira é estragado por causa de inclusão digital. Começa a chegar velho e estraga
tudo. Puta, velho e puta.
Puta velha.
Estraga tudo, cara.
Porque aí o que acontece? A galera que tá na internet, ela descobre uma rede social, ela invade essa rede social e depois de um tempo tem alguém que apresenta pra tia. A gente tem que começar a pegar essas pessoas. Na porrada.
Tem que começar a pegar as tias dos outros. Eu vou comer o cu da tia do Batman.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
Fruta, pra ver o que a feirada bruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem.
E aí, DJ Kleber Mix? A todas as mulheres que tem Facebook, ela é a mais top, eu tô curtindo o look. É a melhor homepage que tem no meu Facebook. Mas se quer bomba legal e ter uma pá de amigo, é só tu publicar que vai ficar comigo.
Começou com pessoas mais velhas começando a usar o Orkut. E aí a galera migrou pro Facebook. E aí o Facebook começou a se tornar a rede social nova da galera. Basicamente. Mas o Facebook ele é muito parecido com o Orkut, na verdade, em certas formas. Só que o Facebook implementou o feed, que o Orkut não tinha.
Essa foi a grande revolução do Facebook, o feed. E mudou como a gente consome redes sociais completamente. Porque hoje em dia tudo é baseado em feed. Não tem uma rede social que não seja de feed.
O Reddit não tem feed. O feed é outra parada completamente diferente.
Não, mas o Reddit tem feed sim, pô. Você segue comunidades específicas e aí na tua página inicial você recebe só o que você seguiu organizado por relevância. É um feed. Como é que
não, mas tipo assim, sei lá, eu não uso o Reddit assim.
Como que tu usa o Reddit?
O Reddit, os bagulhos são organizados por upvote, tá ligado? Se tem mais upvote, sobe lá pra cima, pô. Não existe algoritmo no Reddit.
Mas você não segue. Não, mas o algoritmo ele não é necessário pra você ter um feed. Você pode ter um feed sem algoritmo. Inclusive, o feed do Instagram não tinha algoritmo.
Não, sim, cara, mas a parte mais importante do feed é o algoritmo, entendeu? A parada que decide o que vai aparecer pra você é o algoritmo.
Não, isso
e no sim, Reddit mas... não existe isso. A parada é auto-organizada ali, entendeu?
Sim, mas o que define um feed não é isso, porra. O que define um feed é você ter...
É aparecer coisas pra você.
Coisas que você
seguiu. É, ainda bem que eu comecei essa conversa falando o que tem o feed mais diferente é o Reddit.
Enfim, então não tem nenhuma que não tem feed.
O YouTube não necessariamente é o que você seguiu, é o que você ouve. Se você abrir o YouTube agora, vai ter coisas que eu não estou seguindo, mas que eu me interesso.
Mas por. É um feed? O que é a palavra feed? É pra te alimentar conteúdo, é você ter acesso.
Tá, ok. Então você precisa, vai mandar coisas pra você. Beleza, entende? Tá. Então não tem. Hoje em dia tudo tem feed.
Tudo pronto. Tem feed. E foi uma revolução o Facebook trazer isso. No entanto, o Instagram tinha isso antes do Facebook.
É, mas cronologicamente, no Brasil, sim. O Facebook veio bem antes do Instagram. E o Facebook era muito parecido com o Orkut. Só que tem uma coisa que se perdeu muito no Facebook pra mim, que são as comunidades. Porque os grupos não têm a mesma força que tinha as comunidades no Orkut.
Não tem.
E isso é uma coisa muito triste.
Na verdade, no começo, os grupos de Facebook eram muito relevantes. Inclusive, tinham grupos brasileiros, coisas assim, horríveis, pesadíssimas. Porque não tinha lei, não tinha regra, tá ligado? Como também tinha no Orkut. E aos poucos, isso foi... Bom, aos poucos o Facebook foi morrendo, né?
O Facebook vai ser meio rápido, porque não tem muita coisa pra falar do Facebook, né? Todo mundo viveu o Facebook. E o Facebook sofreu com a mesma coisa do Orkut, eventualmente. Uhum. E depois...
Foi invadido por velhos e...
Exatamente. E depois o Facebook, agora veio o...
Instagram?
Exatamente.
Instagram. É a grande rede social do mundo agora.
É, mas já começou a falar merda. Mas enfim.
Eu vi que tá chegando os velhos. A gente tá constantemente fugindo de velhos e putas, tá ligado? No TikTok não tem ainda velho e puto.
É, mas o TikTok é insuportável porque tem jovem.
A gente vai ficar cercado daqui a pouco. Não vai ter o que fazer. Pelo menos puto eu não sou.
MC, Dark Sorcerer, de volta no server, falando sobre a maior mania da
internet. O Facebook teve, em 2012, por aí, surgimento da maior forma de comunicação moderna, que foram os memes, né?
É verdade, mas é antes disso. Tá falando, tipo, Trollface?
É, eu tô falando da popularização dos memes.
Ah, mas antes disso, pô. Eu lembro que em 2010, 2011, eu andava aqui pelas ruas da minha cidade e nas boutiques vendiam camiseta do Trollface.
É, mas era tudo no
Facebook. Camiseta do Te Senta Vara, moleque baitola. Agora em retrospecto. retrospecto, é uma coisa horrível.
Porque quando a gente entrou no colégio, existia um ser humano que ele foi zoado por ter um caderno dos memes.
Lembro, a gente entrou e ele já tinha o caderno, ou seja, já existia antes de 2012
isso. É, mas né, virou...
O João Teles, ele tinha um casaco dos memes, né? Pô,
mas isso já é 2014.
Então, é o que eu tô te falando, continua.
Ó, vamos aqui, ó. 2011, pronto, resolvi.
Rap dos memes, cara, é isso. Esse é o parâmetro.
É, o parâmetro é quando o Cauê Moura fez o rap dos memes. Teve uma época também onde os blogs estouraram. Por quê? Primeiro que os blogs surgiram meio que organicamente, como uma página pra você compartilhar coisas na internet. E depois de um tempo, o Google pagava muito pelo AdSense. Um negócio, tipo, absurdo pelo AdSense. Então, houve uma explosão de blogs absurdos. Então, a gente teve o Não Salvo, que ficou por muito tempo e era o blog que eu acessava todo dia.
Um dos maiores blogs do país.
Todo dia, a gente tinha o como o Max falou, o Anegão. Tinha o Kibiloco.
Não Entendo,
o Jacaré Banguela.
Jacaré Banguela.
E dali, pelo menos pelo meu conhecimento, foi ali que os, pelo menos Não Salvo, foi onde os memes deixaram de ser uns quadradinhos de troll face e coisa, e começaram a ser sinônimos de vídeos engraçados, né? Porque no Não Salvo a gente tinha uma porrada. Se for começar a citar aqui, fodeu.
Muitos
mas memes. Tem a Cagona de Curitiba.
Cagona de Curitiba é um clássico.
Resumindo o textão, ela começou a brigar com o bar porque eles tinham perdido a blusa de alpaca dela. E aí o bar respondeu, né? Pô, minha filha, você tá toda cagada, toda vomitada, tá toda detonada no meio. A gente fez um favor pra você tirar a sua roupa, colocar uma roupa decente pra poder levar, né, pro hospital e tudo mais. O bar tentou ajudar a menina, né?
Tem o Cardenal, o caminhoneiro virtual.
Vamos pro trecho.
Então tem vários e vários vídeos que marcaram época e todo mundo começou a
referenciar, e referenciava, e aí era
um... É que por muito, cara, é que eu acho que, tipo assim, teve um processo que foi assim, a gente tinha vídeos engraçados, e aí a gente tinha os memes, que era aquele, que era sempre aquelas mesmas imagens repetidas, né? E aí meio que foi, ocorreu meio que uma mescla dos dois, tá ligado? Foi o conceito de meme cada vez mais foi se expandindo, e aí se associou os vídeos, em tempos anteriores era só vídeos engraçados, né? A um meme, de fato. Ah, isso aqui é um meme, né? Porque realmente, eu, pelo que eu me lembro, no início, meme era só essas palhaçadas mesmo, tipo, essas carinhas, troll face, essas
conceito porra, tá ligado? É uma parada que se repete inevitavelmente na internet.
Cara, né? muitas vezes. Memes. Que tipo de carinhas são? Memes. Uns são bons, outros não.
Memes. Não seja um forever alone. Cola com a galera e canta junto esse refrão. Memes. Tipos de carinhas.
Mas enfim. Mas é isso mesmo. Porque aí acabou mudando um pouco o conceito. Porque virou realmente, tipo, vídeos engraçados e vídeos virais engraçados. Tipo, Nissin Orfalho.
E os meus pais são demais.
No Facebook e coisa, ainda existem páginas que são seguidas mais por tios e mães, que são as que repetem, tipo essa de Senta Vara Moleque Baitola, existe até hoje.
Até hoje existe. A gente consome de Senta Vara.
Eu não consumo, mas tem gente que consome. E não é pouca gente, tá?
Que loucura.
Mas, tipo, só que já virou uma coisa que é meio sem sentido, porque é a foto que o Senta Vara Moleque Baitola é a foto de um cara vestido de gaúcho.
Inclusive, esse cara processou o criador do meme, sabia? Ah, é? Ganhou uma grana, hã?
Mas porque era uma foto de um cara vestido de gaúcho e uma frase com alguma coisa escrito, Senta Vara Moleque Baitola. Hoje em dia, a foto dele é escrito uma frase tipo, sextou, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum.
Não, é que nem aquele Chapolin Sincero.
Isso, exatamente.
Que é só o Chapolin sentado numa cadeira, tá ligado? E as frases foram ficando cada vez mais soltas, ficando sem sentido nenhum, é o Chapolin.
A gente não pode falar de meme nacional sem falar de South America Memes, né?
South America
Porque Memes. Eu acho que todo mundo seguia essa porcaria. Existe até hoje.
Copia não comédia.
E ela popularizou uma porrada de memes também que... completamente aleatórias também. Mas, e na época era muito bom.
A Sam foi um bagulho revolucionário, assim, cara. Foi enorme. Foi gigantesco.
Foi uma das primeiras páginas, assim, tipo... picas, tá ligado? Tipo, que todo mundo consumia.
E ela conseguiu a proeza de manter vivo o formato de dois caras que são sósias do Vin Diesel. eu, tá ligado? Olhando um pro outro, esse formato existiu por, tipo, anos, que não faz sentido nenhum, tá ligado?
Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft.
O YouTube surgiu em 2006, se eu não me engano, com o vídeo, aquele famoso vídeo Mia Tezu, né?
Mia Tezu.
E surgiu com uma rede pra compartilhar vídeo, basicamente é isso. E no Brasil, ele fundiu muito com o formato do blog, porque existia o blog, e os primeiros youtubers no Brasil, eles vieram com os formatos de videolog, que foram esses que você falou, justamente. Começou com o Felipe Neto, PC Siqueira, depois veio
o Rafinha Bastos.
Cauê Moura
é depois.
Cauê Moura já é uma segunda geração. Mas eu lembro que o Felipe Neto, na época, o Felipe Neto é grande até hoje, né? Mas,
enorme.
Na época, ele era, tipo, o cara do revolucionário da comunicação nacional, né?
Era mesmo.
Com vídeos completamente diferentes do que ele faz hoje, que é vídeo xingando todo mundo, né, basicamente.
Ultra de direita, ultra fascista, assim, os vídeos do Não Faz Sentido, né, o nome do canal dele lá no começo.
Não é mais?
Acho que não. Acho que
Felipe Neto agora?
Deve ser Felipe Neto. O branding dele mudou completamente, ele virou outra pessoa.
Cara, era... Mas, cara, eu não sei se era tudo isso, não, um tipo de direita, assim, fascista. Eu acho que era um bagulho mais do neoliberal, assim, sabe? Tipo, do liberalzinho, do liberite, sabe? Que era nesse pique, assim, da liberdade de expressão, sem limites, tá ligado?
Tá chegando quase já no Monark.
Falando em liberdade de expressão sem limites, logo depois disso, veio quando eu comecei a entrar no
2012,
YouTube.
2012, 2013.
Foi bem próximo a isso. Onde começaram a vir pro Brasil, eu ainda não falava inglês nessa época, né? Então já existia lá fora. Mas onde começou a vir pro Brasil os canais de game commentary, né? Basicamente. Que é a galera jogando jogos, falando em cima do jogo. Jogando e comentando
a famosa gameplay.
Sobre o que quer fazer, o que vai fazer no jogo. E muitas vezes falando sobre a vida, aleatoriamente, assim.
Falando da Dilma. construindo um trem no Minecraft falando da Dilma, cara. Vai tomando.
Então eu lembro até hoje, quando a gente tava no ensino fundamental ainda. E um amigo meu falou: você conhece Minecraft?
Isso.
E eu falei: não, o que é Minecraft? E aí ele me mostrou um computador dele rodando a 2 FPS, porque Minecraft era um bagulho escroto. E aí eu peguei, como eu não conseguia jogar, porque meu computador não rodava nem a 2 FPS, eu fui pesquisar no YouTube. E aí eu achei coisas como Monark,
Randall's
Plays.
E aí, é Monark aqui e bem-vindos a mais um vídeo.
Que tinha o Monark jogando basicamente Minecraft. Eu achei o canal do Venom Extreme e depois do Feromono.
Fala aí, pessoal, aqui é o Venom Extreme.
BRKS Edu,
mas o BRKS Edu não fazia Minecraft.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu.
O BRKS
Edu.
Ele fazia Castlevania, né?
O canal do Edu, ele é legal até hoje, tá? Porque o canal do Edu era tipo, não é tão bizarro a gameplay igual era do tão infantil. Mas ele fazia de jogos antigos e ele fazia muito de COD na época. E tinha o que tem até hoje, que mudou completamente o branding também.
O Leon.
Que é o Leon do Coisa de Nerd. Que é, provavelmente, acho que o único dessa época que eu ainda vejo até hoje, eventualmente.
Sobreviveu, né?
Ao local. O Leon, ele é uma história de superação e sucesso, né? Eu acho. O cara teve a pior raiz possível ali no gameplay de Minecraft. Conseguiu se livrar disso, conseguiu evoluir. Hoje em dia o canal dele é muito interessante, muito bom. Qualidade do conteúdo é altíssima.
Eu não consumo, tá, mas eu acredito.
Hoje ele faz live, basicamente, em alguns momentos. Aí tem corte de live dele. Mas tem alguns vídeos de tech deles que são muito legais. De tecnologia, de review e coisa. Sim. E tem alguns vídeos que são só entretenimento e foda-se também. É um canal bem legal de seguir pro brasileiro.
E tem vlog também, porque ele como é
o mulher dele, né? Leon Trotsky como Nilce.
Leon Trotsky, como Nilce.
E agora a gente chegou na era final das streams, né? Que é o que tá agarrando todo o público, né? Cazé TV.
Isso é uma parada legal, porque assim, stream já existia há muito tempo,
sim,
né? Stream já existia há bastante tempo, tanto que eu comecei a consumir stream por causa do LoL.
Monark streamava.
O Monark streamava, mas eu depois surgiu a Twitch aqui no Brasil, que até hoje é a principal plataforma de stream em questão de pra jogos. Só que a stream, ela popularizou no Brasil durante a pandemia.
É?
Pra pegar o grande público, sim. Porque aí o grande público descobriu que, como tava todo mundo trancado, tava todo mundo sozinho.
Ah, aquela loucura das lives lá.
Exatamente. O pessoal descobriu que pode fazer transmissão online no ao vivo. Uhum. E aí tinha o Bruno Marrone bêbado.
É verdade.
Tinha o Gustavo Lima cozinhando às 3 da manhã. Uhum. Essas coisas completamente aleatórias. O pessoal começou a consumir mais, o pessoal mais velho começou a consumir mais o YouTube.
Chegou os velhas putas.
Isso, só que o YouTube, só que a diferença do YouTube já chegou às velhas putas. Só que a diferença é que o YouTube, pra você criar conteúdo, é muito mais difícil.
Sim.
Do que, por exemplo, um Facebook ou um Instagram. Porque você precisa minimamente de uma produção decente. Então, por mais que eles estejam lá, eles não têm tanta força quanto o restante. Mas a prova que eles estão lá é ter transmissão de futebol, é ter transmissão de, tipo, específica, sabe? Tipo, como é que é o nome do cara que eu te mandei hoje de manhã falando que pegava a Suzana Vieira?
Ah, o Gil?
O Gil. O Gil é um canal que, tipo, obviamente, ele é abraçado por todo mundo, mas ele é consumido por pessoas mais velhas.
Sim.
Por pessoas que gostam do Flamengo.
Sim.
Eu fico muito triste que o YouTube, tipo, esteja perdendo espaço pro TikTok por conta de ter vídeos mais longos do que o TikTok, por exemplo. Mas é um negócio que eu uso até hoje e uso, tipo, diariamente.
Não, em termos de aplicação, o que eu mais uso de longe é o YouTube. Eu passo o dia inteiro no YouTube. Tem muito conteúdo de qualidade lá, de graça.
Sim. Né?
Então, eu fico, passo o dia inteiro assistindo vídeo. Ontem eu assisti um vídeo de 2 horas. 2 horas. O Vitor conhece o Panenkoi, que é um cara que só faz vídeo sobre speedrun de Mario 64.
Ah, eu tô ligado nessa porra.
Eu ontem assisti um vídeo de 2 horas dele falando só sobre glitches com Goombas no Mario 64, cara, explicando tipo, em detalhes. É muito bom, porra.
É isso aí, YouTube tá aí pra ficar. Afinal de contas, quem nunca viu um tutorial com uma voz completamente estourada ensinando como abrir o Windows Media Player,
né? De um indiano, né? Aqueles tutoriais do YouTube do começo que abria o bloco de notas, tá ligado? E tocando, isso. Tipo...
E tocando o
Naruto Evanescence. Storm, né?
O grande roubo de comunidades do Orkut, vocês se lembram disso?
Não.
Não.
Eu não lembro qual é essa história exatamente, mas o pessoal descobriu um bug, uma falha no sistema, e passaram todas as comunidades pra conta de um cara. Então todo mundo que tinha uma comunidade pica, perdeu a comunidade pica. E você tem uma comunidade com muito...
Era relevante?
Com muita gente, tipo, não dava dinheiro nenhum, mas era um negócio que era status, teoricamente, né? Então a galera passou, eu já ouvi uma entrevista desse cara falando que ele passou como uma maneira de mostrar que existia essa falha, porque eu poderia simplesmente excluir a comunidade, porque eu acessou o perfil do cara, né? Só que aí ele passou pra outro perfil com maneira de alertar todo mundo, só que ele foi escorraçado, tá ligado? Todo mundo fodiou o cara na época.
Eu lembro que teve uma época também de polêmica no Orkut, e galera organizava briga de torcida organizada nas comunidades. Provavelmente saiu uma entrevista, tipo, entrevista não, uma reportagem no Fantástico, sempre o Fantástico, pra falar mal de qualquer coisa que surge digitalmente, os perigos do mundo digital, tá ligado?
Pô, mas o Fantástico tá fazendo matéria do Discord agora, tá ligado?
É porque o Discord tá uma loucura, né?
Não, o Discord tá maluco.
O submundo do Discord é uma parada bizarra, cara. Bizarra.
O Discord, ele não é indexado, cara. Não tem. O Google não entra aqui, entendeu? É uma deep web do caralho. Tem tudo, comunidade pra tudo, tá ligado? E não tem como tu descobrir. A única pessoa, a única instituição que sabe o que acontece aqui dentro é a minha empresa, tá ligado? É o próprio Discord.
Mas o problema não é a plataforma. O problema é as pessoas, qualquer plataforma. Não,
mas é, tipo, você tem alguma maneira de. Você tem alguma moderação a porra da plataforma.
É, mas não dá, cara. Tu sabe que não dá pra moderar essas plataformas de grande comunicação.
Não, mas aí é que, tá, cara. Tô, tipo, se o cara quer fazer isso, ele vai ter que ir pra Deep Web, entendeu? Não tem como uma plataforma que vale milhões, que é pública, que um monte de criança usa, ter essa parada tão espalhada quanto o Discord, tá ligado?
Não, eu concordo, eu concordo com você. Mas eu acredito que a moderação é impossível de ser feita. Então, qual
que é a solução? Não, claro que é impossível de fazer o bagulho perfeito, mas não sei se nós vamos conseguir banir o Discord. É só destruir o Discord.
Ah, o certo seria isso. O certo seria acabar com tudo.
Mas aí tu vai ter que acabar com a internet, então, pô.
É, eu sou a favor de acabar com tudo, de, tipo, ficar, tipo, Wikipédia e só. Pô, todo o resto tá acabando com a comunidade.
Então podemos acabar o programa aqui, então. Internet.
É, exatamente.
Dos anos 2000. Epa, neném. Ó, Michelin, se você estiver editando e você passar por essa parte, tem que lembrar o seguinte, tá? Lembra, ó, a seguinte frase tem que lembrar. Oi, 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 alô. Ah, não. Ó, Michelin, se você estiver escutando isso aqui agora, ó, essa aqui é a frase importante, tá? Não esquece. Vocês é que estão bugados aí, não conseguem me escutar. Eu tô falando com vocês, tá ligado? É que vocês estão, tipo, falando comigo como se eu não tivesse... Como se eu não tivesse... conseguindo me comunicar com vocês e tal, como se eu tivesse caído, mas eu tô aqui no Discord, é que vocês é que estão com algum problema no áudio aí, que não conseguem me escutar, mas aí tudo a gente se entende, né?